Olá, aqui é Felipe Pazello, tradutor e intérprete do par inglês-português, em mais um episódio do podcast Lux, voltado ao mundo da tradução e da interpretação. É sempre um prazer imenso ter você como meu ouvinte. Vamos agora à parte 2 da entrevista com o tradutor e intérprete Augusto Lenzuen. Augusto, você como intérprete, como tradutor, deve ter muitos hobbies, não é? Quais seriam eles?
Se eu tenho hobbies? Pois é, cara, tenho mais hobbies do que eu deveria ter e menos tempo para dedicar a eles do que eu gostaria de ter. Mas eu acho que isso é para todo mundo, né? Se a gente pudesse escolher quanto tempo a gente gasta com entretenimento, certamente a maioria das pessoas escolheria mais. Bom, falando um pouco dos meus hobbies, né? Eu não bebo, eu não fumo, não uso drogas de uma forma geral, não tenho nada contra quem usa, mas não é minha praia. Eu sou nerd, nerd dos jogos, adoro jogar. Assim, a única coisa que me relaxa, que me tranquiliza e me acalma é jogar alguma coisa. E eu particularmente gosto muito dos jogos de estratégia. Tem algumas exceções de outros jogos de outros gêneros que eu gosto também, mas enfim, de uma forma geral eu curto bastante jogos de estratégia, que você tem que pensar bastante. Eu gosto de jogos de celular, né, para passar o tempo. Não sou muito vidrado no celular, mas é o que eu mais jogo, porque é o que eu mais tenho tempo para jogar. Eu jogo na cabine, inclusive. Quem faz cabine comigo sabe disso. De vez em quando eu ligo o celular ali para jogar. Mas não sempre, só de vez em quando. E, claro, quando eu não estou traduzindo, né? Tem gente que traduz jogando. Eu nunca consigo fazer isso e fico falando para essas pessoas: quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Mas, enfim, gosto de jogos de computador também. E jogos de tabuleiro. Mas quando eu falo jogos de tabuleiro, eu não estou falando de Banco Imobiliário, Jogo da Vida, War, esses jogos clássicos, né? Esses jogos foram os primórdios do desenvolvimento de jogos de tabuleiro modernos. Hoje em dia tem muito mais coisa muito legal, inclusive, que você não precisa ser nerd para curtir, tá? Inclusive, vou falar aí para os seus ouvintes, convidar aos seus ouvintes, se vocês quiserem conhecer um novo mundo que existe, que vocês sequer sabiam que existia, procurem jogos de tabuleiro modernos. Vou dar aqui alguns nomes de jogos legais que eu curto. Tem alguns com maior complexidade, outros menos, mas só para vocês conhecerem ou pesquisarem se tiverem interesse. Ticket to Ride é um clássicozão que é muito legal. É uma disputa territorial, só que ao invés de ser como War, que é guerra, cada um joga como se fosse uma empresa de trem que está querendo fazer vias férreas através de um país ou de um mapa específico. Pode ser da Europa, pode ser dos Estados Unidos, depende da versão. Tem várias versões já no mercado aí. Tem Projeto Gaia e Tzolk'in, dois jogos extremamente complexos que eu curto pra caramba. Numa pegada mais light, tem Código Secreto, Decrypto, Masquerade, Pablo. São jogos muito legais, são os famosos party games, né? Aqueles jogos para jogar com galerão, se divertir. The Resistance, Secret Hitler também, dois party games, jogos de identidade secreta, onde sempre tem um traidor, rola mó treta, é muito legal. Que mais? Bom, enfim, além dessa questão dos jogos, eu curto também muito esportes. Eu gosto de futebol, não sou muito bom em futebol, né? Lamentavelmente não nasci com a coordenação motora avantajada para poder jogar bola. Mas curto, gosto de ver futebol. Eu, pra você ter uma ideia, nerd é brabo, cara. Eu me matriculei num curso de análise tática de futebol, só pra me divertir. E eu ainda não terminei o curso porque eu não tenho tempo, mas em algum momento eu vou ter tempo e vou terminar, prometo. Além disso, eu gosto de vôlei de praia, vôlei de uma forma geral, ping-pong. Inclusive, vôlei de praia eu jogava muito com meus amigos na adolescência. E hoje em dia minha filha está fazendo aula de vôlei, então eu comprei uma bola de vôlei de praia só para poder jogar com ela. Às vezes a gente vai para o Aterro do Flamengo ou para a praia, não, para a Lagoa, né, Rodrigo de Freitas, para bater uma bolinha. É muito divertido sempre jogar com ela. Minha filha também joga jogos de tabuleiro comigo e se amarra, tá? Eu fico brincando com ela que com os jogos mais complexos eu ficava brincando, agora eu já ensinei, mas eu falava pra ela assim: quando você tiver cérebro eu vou te ensinar esse jogo. Ela ficava uma marara comigo, tinha que ver, bem legal. Mas enfim, Além disso, eu gosto de lutas. Tenho planos agora quando para o ano que vem aí, quando eu me assentar, quando parar um pouco essa loucura de trabalho que está de fazer de repente uma aula de jiu-jitsu, alguma coisa assim. Já fiz kickboxing também, já fiz capoeira, judô. Adoro lutas, adoro a parte técnica da arte marcial, sabe? Para mim é muito legal. E que mais? Gosto de ver coisas na internet. Agora tô pegando o hábito, né? Porque eu tô namorando, então tô pegando o hábito de assistir séries com minha namorada. A gente começou a assistir uma série, inclusive, muito legal. Para quem quiser aí, vou recomendar, sem spoiler, mas é uma série chamada Cidade Invisível na Netflix. Mas é uma série muito legal de um suspense barra sobrenatural. Só que ao invés de ser com fantasmas e coisas assim, é com as criaturas da mitologia brasileira, do folclore brasileiro, tipo a cuca, a curupira, saci-pererê e tal. Muito legal mesmo. Para quem quiser e gosta de séries, eu recomendo assistir. E eu acho que de hobbies é isso. Como eu te falei, eu não tenho muito tempo para dedicar aos hobbies, mas quando abaixar a poeira um pouco, chegar aí à fase de baixa desse mercado, eu vou certamente dedicar um pouquinho mais de tempo a hobbies, porque a gente merece, né? A gente não vive para trabalhar, a gente trabalha para viver. E é isso aí.
Augusto, gostei muito da sua resposta, viu? Eu também, como bom nerd, eu também gosto muito de jogos de tabuleiro, mas eu não tenho o conhecimento que você tem com relação a esses jogos mais modernos. Eu gosto mais de jogos antigos e eu gosto particularmente dos livros-jogos, que são adaptações, digamos assim, de jogos de RPG. Então era uma febre, digamos assim, nos anos 80. Até primeira metade dos anos 90, eu diria, era uma diversão que eu fazia muito com meu pai. Até hoje, nós brincamos um pouquinho para relaxar, para resgatar os velhos tempos, né? Tinha autores como Steven Jackson e Ian Livingstone. Era uma delícia ler a descrição de criaturas, de magias, de regiões inóspitas. Nossa, monstros! Era muito legal mesmo. E você comentou sobre futebol, né? Eu sou São Paulino. Então, por isso, gosto muito, né, de futebol, é o time do meu coração, mas respeito todos, claro. E achei muito legal essa questão que você comentou, sobre fazer cursos. Eu nunca imaginaria que você faria um curso de análise tática. É muito bom mesmo, né, Augusto? Essa curiosidade que não tem como ser saciada, não é? Eu não sei, talvez eu faça um dia esse curso também. Você pode me dar algumas dicas, né? Mas eu gosto de estudar bastante, cursos um pouco diferentes, assim, não são mainstream. Então eu gosto de estudar hebraico, latim também, história da arte, línguas antigas, e por aí vai, né? O interesse que eu tenho é bem plural, modéstia à parte, bem eclético. E você, como mencionou, gosta muito de arte marcial. Eu, particularmente, eu sou um judoca. Fui judoca durante muitos anos. Infelizmente, hoje não mais. Mas o judô, para mim, eu já mencionei aqui em outros episódios, mudou a minha vida porque me trouxe muito foco, muita disciplina. Eu sempre fui uma criança muito agitada. E até hoje eu sou um adulto agitado. Mas o judô me deu muita disciplina. E até hoje, eu guardo no meu coração, na minha mente, todos os ensinamentos do sensei Mito. Realmente foi um professor, um mestre, sem igual na minha vida. E Augusto, na sua opinião, o que um tradutor ou intérprete deve ser?
O que o intérprete ou o tradutor deve ser? Cara, eu não tenho gabarito para falar como tradutor. Embora eu faça uma tradução aqui a colar, mais que nada para o meu irmão, quando ele me pede traduções para ontem. Mas eu normalmente não sou. Não tenho perfil para ficar sentado na frente do computador por horas a fio traduzindo. Isso não me faria feliz a longo prazo. Eu sou um cara bem comunicativo, gosto da interação com pessoas, então acho que dar aula e interpretar são as duas funções que me fazem feliz dentro das línguas. Então eu vou falar só como intérprete, tá? Eu vou ignorar o lado tradutor dessa pergunta e vou falar só como intérprete. Então, como intérprete, eu acredito que o intérprete tem que ter três características fundamentais. Eu vou falar logo as três, depois eu vou explicar um pouco, porque é difícil a gente separá-las, pelo menos na minha cabeça, é difícil separá-las porque elas têm algumas coisas, alguns pontos de interseção. E vocês vão entender quando eu comentar cada uma delas. Então, primeiro, consciência social, consciência do seu papel. Segundo, proatividade. E terceiro, versatilidade. E agora eu vou tentar explicar um pouco situações onde essas três valências diferenciam um intérprete dos demais. Primeiramente, consciência social. Por que que eu falo isso? Porque é a consciência de qual é o papel de um intérprete na sociedade. Não é só qual é o papel que você, intérprete X, Y ou Z, foi contratado para fazer no evento X, Y ou Z, mas sim um espectro mais amplo de qual é a razão da nossa existência como intérprete. Para mim, a resposta para isso é: nós existimos, nós somos o que somos, para facilitar ou possibilitar a comunicação entre duas pessoas que não compartilham um idioma em comum. Acho que essa é a melhor definição possível. E dentro dessa definição, eu acredito que a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance para exercer essa função social da interpretação. E por que que eu estou falando isso? A consciência está atrelada também à proatividade. Proatividade é outro fator fundamental que eu vou citar um exemplo aqui rapidinho de uma situação onde eu tive uma ação proativa quando eu vi, e também a consciência social, que é essas duas coisas que eu mencionei, porque eu vi uma situação que aconteceu na minha frente e eu resolvi não ficar de braços cruzados, embora eu não tivesse qualquer tipo de obrigação para fazer o que eu fiz. Então, eu estava num evento de inglês e espanhol, e um participante falante da língua espanhola estava tentando se comunicar com uma palestrante falante de língua inglesa. Ele não falava muito bem o inglês e ela não entendia uma palavra de espanhol. E a comunicação estava muito difícil, ele estava tentando fazer gestos e tudo, isso durante um coffee break. Eu estava ali preparando um cafezinho e vendo essa cena. E aí, eu terminei de preparar meu cafezinho e fui até eles e falei: vocês estão precisando de ajuda? E ele queria fazer algumas perguntas para ela sobre a palestra dela, que ela não teve tempo de responder durante a apresentação. E aí eu traduzi as perguntas para ela e traduzi as respostas dela para ele, facilitei a comunicação ali e tudo certo. Eu fui contratado para aquilo? Não, eu estava no meu intervalo. Mas a questão é, esse é o meu papel. Essa é a razão pela qual eu escolhi ser intérprete. Então, para mim, só tinha uma possibilidade naquele momento, que era oferecer ajuda e fazer o que eu fiz. Mas tem intérpretes que eu conheço que não fariam isso, inclusive o meu colega de cabine, eu não vou mencionar o nome aqui, um amigo meu, inclusive, gente boa pra caramba, adoro ele, mas me criticou quando eu fiz isso. Ele falou: não é seu trabalho. Eu falei: não, é minha função. Mas enfim, já é uma situação de reflexão mais profunda. E a terceira coisa que um intérprete deve ter, a meu ver, é a versatilidade. E aí entra um pouco também das outras duas na situação que eu vou usar para exemplificar a versatilidade. Suponhamos que as coisas não saem como planejado num determinado evento, como aconteceu comigo, por exemplo, no evento que eu fiz, onde o contratante não contratou a infraestrutura suficiente, muito provavelmente por ignorância, para poder fazer com que o evento dele funcionasse. E aí, na hora, a palestrante que estava fazendo via Zoom não conseguia ouvir o áudio da cabine, porque não haviam contratado infraestrutura. Eu não entendo a parte técnica, mas alguma coisa não tinha sido contratada para que isso fosse possível. E aí, o pessoal do som conseguiu resolver de uma forma onde eles me deram um microfone para levar para a cabine. Só que a cabine estava muito distante da mesa de som. Então, quando eu cheguei na cabine, eu falava no microfone e a pessoa não me ouvia. Aí, quando eu cheguei perto da mesa de som, eles testavam e funcionava. Aí ficaram indo e voltando até que eu falei: não será problema da área de cobertura do microfone? O que terminou por acontecer nesse caso foi o seguinte: eu tive que ir sentar na mesa de som ali e fazer uma mistura de simultânea, praticamente sussurrada ao microfone para a palestrante me ouvir no Zoom, enquanto fazia consecutiva para responder a pergunta dela, para dar a resposta dela para as perguntas durante a sessão de perguntas e respostas, né? O famoso Q&A. E assim eu fiz de boa. Mesma coisa quando aconteceu um caso onde eu tinha sido contratado para fazer uma cabine de espanhol. cabine de espanhol. E por um motivo, eu precisei ir para o palco fazer tradução consecutiva de inglês. E eu fui, porque a gente tem que estar preparado para realmente fazer todas as possíveis variantes da nossa profissão, pelo menos ao meu ver. E aí é que entra a versatilidade. Então, para concluir, é isso. O que que o intérprete precisa ser? Proativo, consciente e versátil. Ok?
Augusto, eu gostei muito da sua resposta. Eu achei você muito sincero, né? Muito transparente. Você compartilhou o que você acredita e é isso que deve ser feito, né? As pessoas devem discutir as ideias, devem dialogar, e você colocou o seu ponto e ficou claríssimo. Eu gostei muito, viu? Você levantou as questões, os pontos, né, que os intérpretes devem apregoar, devem ter ou devem ser. Você comentou essa questão, né, da proatividade, achei muito interessante. Essa questão que você falou da consciência do seu papel, né, a consciência social, é muito importante mesmo, não é? Nós somos profissionais, como você bem colocou, e os ouvintes também sabem. Nós treinamos bastante, estudamos bastante, não só técnicas de produção, né, de voz, de articulação de palavras, claro, de oratória, mas o conhecimento em si, o conceito em si. Quantas vezes já fizemos eventos de medicina complicadíssimos e numa semana depois você tem uma reunião de negócios, ou você tem uma reunião de uma firma, uma reunião tecnológica, ou você tem uma confraternização, por exemplo, ou um evento de cultura, algo mais geral, digamos assim. Então a gente transita, né, do geral para o particular e vice-versa. Em diferentes temas, diferentes estilos, não é? Então, essa questão de termos consciência do nosso papel no mundo, como ponte de pessoas que não poderiam conversar entre si, na verdade, nós somos essa ponte, isso é fundamental, com certeza. E o que você falou sobre a versatilidade realmente é premente, não é? Eu acabei de dizer aqui essa questão de temos que lidar com situações super difíceis, não é? Eu fiz um evento nesse ano, no meio do ano, é um evento bem organizado, né? Só que por mistérios tecnológicos, eu também não sou um rato de tecnologia, né? Eu sou um curioso, mas conheço pouquíssimo sobre isso, mas eu tava numa cabine, né? Com o meu concabino, e nós testamos várias vezes a cabine, né? Os microfones, melhor dizendo. Perfeito! O evento começou, deu aquela Lady Murphy, né? Deu uma pane lá na mesa de som, né? Na cabine, e não teve como consertar, não teve. Então nós tivemos que... Nós ouvimos o som ambiente, né? E fazíamos a simultânea, só que as pessoas nos ouviam, mas nós não ouvíamos o palestrante pelo microfone. Então, era uma questão aparentemente simples. Ah, o microfone está com alguma questão técnica, né? Perfeito. Só que por um motivo que eu desconheço, o técnico não conseguiu resolver. É uma pessoa maravilhosa, era um senhor muito bom, mas quando a tecnologia, ela nos quer pegar uma peça, né? Não tem jeito. E foi isso. Então fizemos mais de uma hora, era um evento de 8 horas, se não me engano, 7 horas. Fizemos mais de uma hora pegando o som ambiente. E numa cabine, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. E um outro evento, que eu até comentei aqui no podcast, foi um evento de oncologia. Nós avisamos o cliente dizendo que a interpretação requer, obviamente, no caso, uma interpretação remota, requer uma ferramenta de interpretação, como o Zoom, por exemplo. A pessoa disse que havia adquirido o Zoom, perfeito, o Zoom com a interpretação. Nós queríamos fazer um teste, a pessoa se recusou, dizendo que não tinha tempo. Chegou no dia do evento, o Zoom que a pessoa adquiriu, batata, não era o Zoom adequado. Resultado, eram vários dias de evento de oncologia pediátrica, fizemos o primeiro dia totalmente consecutiva. Foi uma loucura, mas também deu tudo certo. Muito bom, Augusto.